quem está ouvindo Rentarja Podcast, estrelando Rafael Amon, Marcos Amon, Matheus Marreiro, Felipe Avelino, José Fontinelli e convidados. Bem-vindo ao Rentarja, sua revista em forma de podcast. Estamos aqui com os nossos participantes queridos, José Fontinelli.
Aê, Rafael Amon, mais uma grande dia, tarde, noite para você que está nos escutando e vamos que vamos, hein?
Aqui do meu lado também está Felipe Avelino.
Fala aí, galera. Um abraço.
E nosso participante especialíssimo do Rock 30, Rafael Moraes.
Aê, eu não tenho uma apresentação pronta aí.
Então não perca o podcast de hoje, porque os blocos estão fodásticos. Vamos lá, Rentarja Podcast. Da pipoca, José. O que é o Cantinho da Pipoca pra quem não sabe ainda?
Pô, cara, se você não escutou o primeiro podcast que a gente fez, ó, Cantinho da Pipoca é um local onde a gente vai conversar sobre os filmes da semana, sejam eles árabes, espanhóis, marroquinos ou americanos, e vamos dar um final alternativo pro filme, entendeu? É, assim nós vamos saciar a curiosidade de quem não vai ver o filme, mas quer saber, quer comentar com a gatinha que viu o filme, quer passar uma de bonzão. Então, a gente vai dar um final legal pro filme, e se você viu e não é esse o final, deixe nos comentários o final certo do filme. E vamos que vamos, Rafael.
Então, vamos começar aqui com o filme Intocáveis. Eu vou falar a sinopse pra vocês. É baseado em uma história real de dois homens que nunca deveriam ter se conhecido. Um aristocrata que fica tetraplégico após um acidente de parapente e vive num palacete rodeado de empregados. Entre eles, Driss, um ex-presidiário da África do Norte que vem da periferia de Paris, contratado para cuidar dele. Os personagens penetram um na vida do outro, unindo realidades tão distintas. Um filme francês para começar, Felipe.
Ficha técnica. Os diretores são Olivier Naked e Eric Toledano. Os atores são Omar Sy e François Cluzet. Baseado no livro de memórias do Philippe Borgo, eu não sei pronunciar Borgo em francês, ele era o aristocrata que viveu essa experiência. E vale lembrar também que o personagem vivido pelo Omar Sy, na verdade, ele não é africano, ele é argelino. Aí no filme adaptaram pra um africano, senegalês.
Mas Argélia não é na África?
Não, é que eu ia falar senegalês, aí é argelino.
Ah, africano. Tá.
Ah, tá.
É que eu embolei aqui na hora.
Ele venceu o César de melhor ator em 2012.
Isso.
Que é equivalente a um Oscar francês.
Ah, verdade.
É um daqueles filmes que só cai em poucos cinemas, né? Não é mainstream, não.
É, pois é.
É um daqueles filmes que se não tiver uma gatinha do lado, você não vai ver, porque puta que pariu.
Não, não, o engraçado, eu discordo de você, José, porque o que eu pude perceber pelo trailer e pesquisando o clube, eu li algumas resenhas também, é que não é aquele dramalhão francês que a gente tá acostumado. O filme, não tem essa pegada de drama porque ele é aleijado e tal. O filme é engraçado, tem momentos engraçados e o ator que faz o Driss, o Omar Sy, ele não trata o aristocrata como se fosse um pobre coitado, pelo contrário.
Aristocrata.
Então parece ser um filme assim, bonito, divertido. Acho sim que dá pra ver com a namorada. Principalmente nas partes que podem ser chatas, é bom que você fica lá fazendo outras coisas no cinema.
Cara, eu vi o filme e o filme não tem parte chata. É que tem muito haters de filme francês, né, cara?
É horrível
tipo
isso,
eu,
cara.
Eu levanto a mão aí.
O pessoal tá acostumado com filme francês ser aquela inspiração de um take muito longo, aí ficar filmando janela aberta.
É a história do graveto, da mulher e da planilha, né? Da rocha.
Cara, que filme francês é muito lírico, cara. Por isso que a tomada é muito longa, é muito lírico. Acho que o mais pop, assim, o mais agitado, eu acho que é o inglês, cara. Porque o resto, a maioria da Europa é assim, cara.
Trata numa grande planície verde e branca, com aquela panorâmica absurda. Aí ele vai encontrar uma árvore, embaixo da árvore vai ter um graveto e uma maçã. E daí ele vai ficar brincando com o graveto e a maçã enquanto o aristocrata...
Vai fechar um preto e branco no filme também?
Aí vai dar uma panorâmica. Isso. Vai ter um preto e branco, vai aparecer uma mulher dançando alguma coisa assim, tipo, com aquela uma roupa vermelha estrambólica. E daí vai acabar o filme. Aí você vai ficar perguntando, caralho, o que aconteceu?
Aí entra a discussão, com o que o autor, o que o diretor quis dizer com esse final, né?
Isso. Aí... vai entrar uma discussão pós-moderna sobre o novo significado do cinema francês modernista e aí, sei lá, e aí... não sei, cara. É isso que vai acontecer.
Então você que foi ver o filme, diga se a gente acertou o final.
Olha, eu tenho quase certeza que eu acertei esse final, hein. Por isso que eu prefiro o cinema brasileiro.
Então, pegando na onda do José, vamos falar do cinema brasileiro, cara ou coroa. Que é mais uma história de ditadura militar. Brasileiro adora fazer filme na ditadura. E o filme se passa em São Paulo, no inverno de 1971. João Pedro, interpretado por Emílio de Mello, é um diretor de teatro que está bastante atarefado com os ensaios para uma nova peça. Nas folgas de trabalho, ele recebe ocasionalmente uma visita de um integrante do Partido Comunista. Olha só. Que... boas influências, né? Que não compreende as opções estéticas e políticas da peça, parcialmente financiada pelo partido. Paralelamente, Getúlio, Geraldo Rodrigues, e a namorada Lilian, que é interpretada por Júlia Lanina. Ambos idealistas... Lanina, nome péssimo, né? Coitada.
Ela é um fenômeno.
Decidem colaborar com a resistência à ditadura militar, abrigando dois fugitivos. Eles decidem escondê-los na casa do avô, interpretado por Walmor Chagas, um militar da reserva. Nossa, então a história é a seguinte, os caras estão abrigando fugitivos do Partido Comunista na casa de um velho militar.
Cara, eu acho que se você não dissesse a sinopse, eu ia achar que cara ou coroa ia ser o dilema do prostituto,
Mas por quê?
Porque na prostituição masculina ou é cara ou é coroa.
Nossa senhora.
Então, parece ser um filme bacana, que é basicamente pra quem tem entre 20 e 25 anos, assim, tipo eu, nós, e quem vai escutar o podcast, assim, essa época da ditadura, ela parece ser um pouco conturbada, assim, pra quem não viveu, sacou? Por exemplo, tem pessoas mais velhas que tem um certo saudosismo daquela época e tudo. Tem uns que chegam a falar, bom, era naquela época. Eu já escutei esse tipo de coisa. Ainda mais andando
principalmente
aqui.
Principalmente porque é militar, né? Eu tenho um pai militar e ele defende alguns incidentes da época da ditadura.
Eu também falo isso com um pouco mais de propriedade porque eu trabalho num sindicato de policial, tá ligado? Então, o pessoal mais velho de lá, principalmente quando eles falam essa parada de ensino, qualidade, saúde, salário. Obviamente, eles falam muito melhor daquela época do que de hoje em dia, entendeu? Então esse filme, ele vem pra um pouco clarear quem quer saber um pouco mais sobre aquela época, até porque na metade dessa juventude alienada de hoje em dia, cara, não sabe nada. Eu penso que o Brasil começou em, sei lá, em 2000, com a internet, tá ligado? Esse filme vem justamente fazer de novo, trazer de novo essa forma de cinema, que é um cinema que vai falar um pouco sobre o passado do Brasil, só que sem ser muito chato, sem ser muito pedante, tá ligado? É um trailer bem bonito até, sacou? Eu prefiro ver esse que aquele francês, tá ligado?
Cara, então, eu acho que esse filme, ele me lembra muito aquele O Dia Que Meus Pais Saíram de Casa, já viram?
Sim.
Ele faz um paralelo legal. Tem um paralelo legal com esse filme. A crítica à ditadura. Eu gostei dessa trama, cara, de opósito. Pelo que eu entendi, cara, deu pra entender que é o seguinte, cara. É contradição de ideia, cara. O filme todo acho que vai ficar debatendo essa contradição de ideia, entendeu? Vai ficar trabalhando isso. Por um lado, o militar conservador e o outro, os comunistas estão lá na casa do cara. Mas eu acho legal desse filme, pelo que eu entendi até agora, é que ele trata bastante, ele mostra bastante o papel que o teatro tinha nessa época, cara. Porque a maior forma de crítica não era o cinema, era o teatro. O cinema, ele tentou fazer uma crítica, a música principalmente, só que o teatro, a crítica era mais abrangente. Abrangente que eu digo, a crítica era maior. Né? Isso, porque muitos teatros eram muito underground, cara. Então não tinha muito como, não tinha como você inibir totalmente. Teatros grandes, não. Eles tinham que,
porque o cinema fazer e uma crítica estão muito expostos à crítica, né? Eles passam primeiro com uma avaliação. O teatro não. O teatro, tipo, não tá vendo, vamos fazer a peça.
Isso,
É mais ou menos essa que, tipo, eu já escutei uns professores mais velhos, né, falando dessa época, que, tipo assim, quando tinha festival de música, assim, ou cinema mesmo aberto, tinha sempre um censor lá pra olhar tudo, né, só que justamente pela grande variedade de teatros e tudo, não tinha como colocar um militar lá em cada local, assim, pra ver se podia passar ou não, entendeu?
Sim.
Então, realmente, bem legal essa parte.
Cara, olha só, o velhinho vai... O velho, o Valmor Chagas lá, o Valmor Chagas, né, o velho? É, o Valmor Chagas, ele vai pegar uma espingarda e vai matar os subversivos ali, cara, com um tiro na boca. Sabe, né, nos reinos da Idade Média, botar a cabeça assim na frente do muro, vou botar uma lança assim na frente do muro.
É um final dark, né, bad ending.
É, isso, cara, o seu prazer tá pensando, cara.
Aí ele vai ganhar uma medalha, né? Ele vai ganhar uma medalha, porque ele matou os comunistas.
Sim.
É porque todo mundo já sabe que o comunismo perde mesmo, então não custa nada botar um final dark, né?
Pô, cara, não dá um spoiler não, cara.
Spoiler, né? O comunismo perde.
Como assim, cara?
Então vamos pular aqui do Brasil, vamos descobrir um pouquinho no continente. Vamos lá pro cinema hollywoodiano. Resident Evil Retribution. Nossa, eu não tenho... Bom, vamos primeiro pra sinopse, depois a gente taca a pedra.
Já?
Olha o spoiler.
Desculpa emparcar a minha afirmação, né?
Porra. Vou dar um spoiler aqui, cara. É uma merda.
Pô, já tá cheio de spoiler com a apresentação. Então, o letal vírus T da Umbrella Corporation continua devastando a Terra, óbvio, senão não tinha Resident Evil, transformando a população global em legião de desmortos. Nossa, desmortos, zumbi, porra. É hipster, né? Zumbi hipster é desmorto, né? A única esperança da raça humana, Alice, interpretado por quem mais? Mila Jojovic, desperta dentro do coração da mais clandestina instalação de operações da Umbrella e descobre mais sobre seu misterioso passado, a cada passo dentro do complexo. Sem um porto seguro, Alice continua a caçar os responsáveis pela contaminação, uma perseguição que leva de Tóquio para New York, Washington e Moscou, culminando em uma revelação que forçará a pensar tudo o que ela acreditava ser verdade. Nossa, que clichê, né? Ajudada por novos e velhos aliados, inclusive alguns que já tinham morrido, Alice...
tranquilo. Não, né?
Eu
desmorto.
Acho que o roteirista. O roteirista tava sem ideia, não, vamos reviver esse aqui, ninguém vai ligar mesmo, ninguém liga essa porra desse filme, vamos reviver essa aqui.
Quem sabe quem morreu, né? Porra.
Não vou ganhar Oscar mesmo, porra.
Alice deve lutar para viver o suficiente até que consiga escapar de um mundo hostil no limite da destruição. Como assim? Ela vai cair do planeta Terra? Vai pra Marte?
Doom, aí já vira
tudo. Ué, tá ridículo, cara. Oi, coitado.
O Anderson. Infelizmente, coitado, cara. Tá dirigindo desde o primeiro filme, cara.
Que merda que botaram na mão dele. É falta de dinheiro.
Pera aí, ele tá desde o início mesmo?
Tá, ele tá dirigindo
desde o primeiro. Meu Deus, cara.
Por que, pô,
Anderson? Mas como é?
Que também não é muita coisa, então, né, cara? Pelo amor de Deus.
É, tem coisas melhores pra que pegar, né?
É Lagoa Azul, né, cara? Aquela mulher da Lagoa Azul, cara.
É, velho. Todo mundo já viu o peito dela, ninguém mais...
Já é um peito batido, já.
Ó, então, vamos lá no elenco. Ó, Mila Jovovich, Sienna Guillory e Michelle Rodrigues, que já tá presa no mesmo personagem já tem uns 5 anos, e Kevin Durant.
Essa daí é a que fez o Avatar é o também, do... aquela mulher? Ela só faz pra ela mesma também, né?
É, o personagem dela é suspeita de ser sapatão.
É isso que ela quer fazer.
Nesse filme, quem tá é dos personagens do jogo, cara. É o Leon, a Jill com aquele, aquela parada de controle mental, né?
Uhum. A Ada.
A Ada, mas quem?
E o Carlos.
Sim.
Tá, vamos falar do trailer. A cagada que foi o trailer, né? Qual dos dois trailers você quer falar, Felipe?
Cara, tô horrível, vou falar do menos pior. Que é o que começa com ela vivendo a vida dela, aquela piração, ela ser uma pessoa normal e tá casada com o Carlos. Aí, 3 segundos de trailer, já vem um zumbi pulando em cima e dizendo que tudo que ela conhece não é real, uma piração meio Matrix, assim, que tudo tá diferente. Aurinha, né? Aí começa a aparecer o zumbi, a Ada aparece do nada, agarra ela, aí tu fica sem entender o que tá acontecendo. E que isso já vem acontecendo desde o primeiro, tu não sabe o que tá acontecendo.
Cara, quando o telespectador não sabe, o cara que fez também não sabe, tá ligado? Tava tão perdido quanto, cara, na boa.
Nesse trailer, dá pra ver bem no início ali que eles estão usando as plagas, né? O vírus do Resident Evil 4.
Não, cara, eu achei, quando eu vi o trailer, eu cheguei a ter, sabe quando dá um arrepio, um frio na espinha? Porque começa a chiar que nem um gato. Porque no início tava maneiro, assim, aquele iníciozinho do trailer tava legalzinho. Eu não tinha reconhecido até então a Mila ainda. Pô, pensei, pô, legal, finalmente vamos fazer um Resident Evil ambientado no universo do Resident Evil, mas sem aquela galhofada. Como eu acho que deveria ter sido desde o início. Pega o Leon, bota naquele cenário de Resident Evil sem botar superpoder, que fica ridículo. Aí quando começou a mostrar aquele Final Fantasy dentro de Resident Evil, cara, eu não aguentei, acabou, eu comecei a ter ojeriza.
Ah, pra minha parte mais berrante é aparecer personagem que já morreu aí.
Eu não tô entendendo uma coisa, porque pelo que eu entendi assim, ó, no final do quarto filme, o mundo inteiro tá na merda, né? O mundo inteiro se fudeu todo, não é isso? Agora estão tentando reaver a merda que eles fizeram, resetando tudo, cara, é isso? É. O 2 é o que tem mais cara de Resident Evil, cara.
Não, eu só gostei desse filme porque a gente chegou a ver, passou a ver personagens que a gente queria ver na tela, né? É, mas é só isso o filme, porque se você for contar a atuação, a qualidade do filme, não, também não é nada grande coisa, não. É mais pela nostalgia.
Você sente pena do Nemesis, cara. Você fica com pena do garoto, cara. Pra que isso?
Eu fiquei com pena do Nemesis nesse filme também.
Cara, eu falei.
Eles humilharam o Nemesis.
Ela é personagem do narrador, cara. Ela vai
bater. Pô, mas não, cara. O Nemesis é um personagem que você tem que correr dele, porque o nome dele é Nemesis. É isso que Nemesis significa.
Se eu fosse o Nemesis, eu dava uma porrada no roteirista.
Com certeza, cara. A Mila tinha que correr, cara. Ela tinha que botar o rabinho dela entre as pernas, porque o Nemesis é um cara que você só dá pra matar com uma bazuca muito poderosa.
E não morre, né?
Pô, custava, cara. Custava você pegar o plot. Isso, eu repito isso pra todos os jogos, os filmes que são baseados em jogos. Custa você pegar o plot e os personagens do jogo, porra. Não é difícil. Pra que quer inovar e fazer merda em cima? Ah, é, o final, faltou o final.
É, o final.
Fala aí.
Ah, é, o final.
Capricha, capricha, capricha.
Cara, no final, vai estar tudo destruído. Ela vai ficar andando ali pra tentar achar o sentido do porquê esse filme existe. Aí na sala vai aparecer o Chris. Não o viado do último filme, o Chris mesmo, do jogo, em CG. Ele vai aparecer em CG ali, vai pegar a 12, vai arrancar a cabeça dela com um tiro e vai falar, vai jogar, sai dessa porra. Aí acaba, sobe os créditos.
E a cabeça ainda vai voar, né? O 3D vai fazer a cabeça voar com sangue na plateia, né, cara? Então, com esse final, nós fechamos o nosso cantinho da pipoca e vamos adiante para o nosso próximo bloco. Bem-vindo de volta ao Sem Tarja Podcast. Agora estamos no nosso bloco de tecnologia, o Tecnobabble, onde reunimos as notícias mais loucas do mundo da tecnologia.
Tá, energia solar na ponta do sapato. A história é de um moleque piranha. Olha só a história do cara. Depois de observar durante anos milhares de peregrinos chegarem à cidade santa de Karbala, o inventor iraquiano que não estava fazendo bombas pensou em usar a energia gerada pelo andar das pessoas para carregar a bateria dos celulares. O sapato usa um movimento feito através dos pés da caminhada para gerar eletricidade. E um cabo, USB, por sinal, deve estabelecer a ligação do telefone com o carregador.
O nome do cidadão que teve essa brilhante ideia é Bahr al-Hasnawi. Ele tem 30 anos.
Esse nome
indígena. Bahr al-Hasnawi.
Ele criou o dispositivo em casa utilizando um motor de um brinquedo do filho. Quer dizer, destruiu a infância do moleque, né, cara?
Pegou o carrinho e me dá o carrinho aqui.
Não, pai, ela caiu. Foi minha mãe que me deu antes de morrer.
Não, me dá com a porra aqui. Deixa eu fazer a porra do
Cala a boca, meu. Você tem que...
Pera aí, você tem que dar valor ao seu pai de não ter virado homem bomba ainda, porra.
Isso é racismo, é um branco aceito.
Puro, né, cara?
Ah, não... Iraquiano. Você é iraniano.
Sou descendente de árabe.
É, verdade.
Se você for iraquiano, você já tá fudido, então, cara. Pelo amor de Deus, né?
É por isso que eu moro na casa do Rafael, hein? Rafael, hein?
Ah, eu não vou falar que eu moro em Florianópolis, tá?
Ó, ai, na boa. Se você for tacar bomba em Floripa, taca na ponte.
Aí ele desmontou o pequeno gerador elétrico que testou a energia produzida até que fosse compatível com a energia necessária para recarregar o telefone. Rajna, qualquer coisa, está à procura de um sócio. Caraca, cara.
Que é um companheiro de caminhada.
Tem uns cabrões que eu nem consigo pensar, cara.
Mas imagina assim, o cara tá correndo, não, pera, deixa eu plugar aqui no meu no
Astar. Pode continuar falar, cara.
Eu imagino, não, tá acabando a bateria, deixa eu dar uma corrida, tá acabando a bateria. Não, aí você tá conversando no telefone com alguém, tá batendo papo com a namorada, oi amor, tudo bem? Oi amor, por que você tá ofegante? Não, não amor, é porque tá acabando a bateria do meu telefone. Calma um minutinho.
Cara, é uma puta ideia isso. Numa época que todo mundo é vagabundo e preguiçoso, o cara vem com uma ideia dessa.
Outra, tá ligado? O cara tá correndo da polícia. Ou não, não, cidadão, você tem que ficar calado. Não, não, que eu tô carregando o celular, que eu tô roubando ninguém. Eu tô carregando o celular.
Outro é um incentivo gordinho que só corre com música, cara. Começa a acabar a bateria do celular e vai correr mais ainda, cara. É a mesma coisa se botar um bacon assim na frente
na
dele, ele vai ficar correndo.
Na frente, né?
Falamos de gordo, falamos de homem bom, vamos falar do que agora?
Vamos falar de videogame, então. Felipe, tu gosta de videogame?
Pra caralho.
Então, Felipe, imagina você jogando videogame enquanto espera pra atravessar a rua.
É que porra, como é que eu não... Se eu vou atravessar a rua, como é que eu vou ficar jogando, cara? Precisa de atenção.
Só se tiver vida extra, aí dá pra...
Tu vai entender por que é bem útil essa ideia. Os estudantes de design da Alemanha criaram o conceito de um minigame interativo acoplado aos semáforos, que distrai as pessoas enquanto esperam para cruzar a via em segurança. O que acontece? O jogo é um jogo que tem no semáforo, onde você tá jogando com outra pessoa do outro lado da rua. No caso, o vídeo mostra as pessoas jogando um Pong. E esse vídeo tem um contador, que é uma barrinha que vai descendo, indicando quando o sinal vai abrir. Isso vai servir, de acordo com eles, para diminuir a ansiedade das pessoas em atravessar a rua. Né, atravessar o sinal. E ao mesmo tempo você bater uma partidinha rápida com o pessoal que tá do outro lado ali.
Eu também não sei o que falar sobre isso, cara, tá ligado? É porque
no
eu acho
país,
muito irreal, tá ligado? É muito irreal.
De cobre de uma estátua, tu acha que isso vai dar certo?
Não, e tem outra. Principalmente quando eu tava aí no Rio. Mas é que o pessoal que tá de automóvel e ônibus, principalmente, também joga esse mesmo joguinho. Só que o joguinho dele é quem chega mais perto de matar outra pessoa que tá atravessando a rua.
Exatamente.
Tipo assim, 10 pontos você pegar um estudante.
Não, mas aí que tá. Se as pessoas estiverem jogando enquanto esperam pra atravessar, não vai ter ninguém pra cara atropelar no final. E essa é exatamente a ideia do jogo.
Olha, se fosse no Rio, já botava, ficava no clima, botava um Modern Warfare, sei lá, cara, alguma coisa assim, pra pessoa já ficar no clima.
Caraca, Modern Warfare.
Tá, caraca. Não, imagina, o outro morre, aí você vai atravessar a rua, ele mete uma porrada no maluco no meio do final. Puta que perdeu.
É claro, cara, já é praticamente assim, cara.
Isso é aquele jogo de do pato atravessar a rua, esqueci o nome daquele jogo.
Aquele Frogger, que o capa...
Ah, é, sapo, né? Capo.
Não, eu achei maneiro que tivesse um fliperama de Street Fighter, um em cada lado do final, a pessoa parava e jogava uma contra.
Não, aí ninguém mais atravessava a rua, né?
Ia juntar uma galerona de um lado do sinal e uma galerona do outro lado do sinal.
Cara,
e ia ficar batendo contra.
Poste, cara.
É, cara. Acorda no dia seguinte sem luz, sem semáforo, sem porra nenhuma.
Assim, a ideia ainda é um conceito. Ou seja, o que o vídeo mostra é, na verdade, uma montagem, porque precisa de uma atualização pra colocar esse tipo de coisa nos semáforos. Mas ele foi feito justamente com o intuito de mostrar que é possível e que seria útil.
Eu conheço um filósofo que fala que pra diminuir a velocidade do trânsito é só botar uma mulher gostosa no lado. Aí todo mundo vai parar pra olhar gostosa e ninguém vai andar mais rápido.
Que vai ter,
tá
de batida no filme.
Engavetamento, não, mas... imagina.
Cara, mas é igual o guarda municipal só para o carro se tiver uma mulher gostosa na tua frente pra atravessar.
Isso é verdade. Quer dizer, embora eu não tenha carro nem mulher gostosa, mas eu acho que deve ser...
Ah, eu não acho que ia dar muito engavetamento. O pessoal ia parar pra olhar, mas eu não ia esquecer de frear, esquecer de dar preferência. Só ia ter... É só desastre. Lembrando que essa mensagem é desprovida de machismo. Eu garanto que os homens também devem dar muito dor de cabeça pras mulheres.
Não, mas não dessa forma, né? Porque seria muito estranho.
É,
cara.
Não, é.
É verdade.
Mas vamos ser sinceros. O homem, ele, quando ele não tá pensando em Deus e nem tá estudando, ele tá pensando em
Deus.
Deus? Essa é a grande verdade.
Cara, tudo que você faz é propício a isso. Você estuda pra pegar a mulher, você trabalha pra ter dinheiro pra sustentar a mulher.
Isso é verdade. O Ministério do Sentar esclarece. A opinião de Rafael não é condizente com a opinião dos outros integrantes da mesa, tá?
Pode chover comentário, a gente gosta de polêmica.
Mamilos em todo lugar.
NASA estuda fabricar escudos para naves com solo extraterrestre. A NASA está estudando a possibilidade de usar solos extraterrestres para construir escudos de reentrada.
Então quer dizer que a NASA vai usar a Terra de outros planetas para construir um escudo para poder voltar ou entrar para outro planeta? De acordo com essa ideia, a NASA mesmo considera.
Eu não entendi essa parada de voltar para casa, como assim?
É, porque...
Pois é, cara, vai ser uma mola, uma nave vai bater ali e vai voltar? Não, pô, não, que é isso, cara?
Pescando o que é o conceito. A nave, quando ela vai entrar no planeta, ela pega um pouco de fricção com a atmosfera e começa a ficar muito quente, né? E ela precisa de um escudo pra proteger a nave do calor e os tripulantes. Só que esse escudo, pra você fabricar e levar, né, custa muito caro e é um grande peso também nas espaçonaves, na reentrada principalmente. Então, qual é a ideia? Eles querem utilizar, eles pegaram um pouco dessa terra lá de Marte, sei lá, estão estudando esse material. Vão estudar esse material. Sim. Eu não sei de onde que eles pegaram essa porra desse material, né? De que planeta.
É da Lua, né, cara? Vai vir um simbionte alienígena, eu quero ver, cara. Eu quero ver
que vai acontecer.
Sim. Apesar da tecnologia se tornar longe de realidade, eles estão utilizando experimentos e os protótipos que foram submetidos resistiram a temperatura de 2.200 graus, mantendo o lado protegido a só 93 graus. Olha só. Então já é um de bom indicativo.
Viajei, mas tudo bem.
Cara, tem um probleminha. Pra poder você fazer isso...
Ah, só um, né?
É que você precisa colocar uma fábrica pra poder produzir esses escudos. Lá em cima, lá no espaçonave.
Já viu um filme
na
sobre
Lua.
Isso.
Essa fábrica...
na Lua.
E será que...
Fazer a missão. Eu acho assim, que a NASA tá começando a pegar coisas assim, tá muito além da realidade dela, né? Primeiro que ela, semana passada, a gente comentou a notícia lá do asteroide que vai cair na Terra daqui a 170 anos.
Tá? Cara, demais, eu fiquei com medo. Aliás, ó, nota, eu fiquei com medo das cheetahs robôs com o Asian Bolt em cima, cara, e do asteroide, cara.
É um futuro.
Meu Deus, cara. Porra. Meu Deus, cara.
Ela tá vendo assim, de fazer escudo com material de outros planetas. Como assim, cara? Isso nem em filme eu consigo,
pegar uma...
consigo imaginar.
Não, inclusive eu acho que eles estão contratando roteirista de ficção científica, cara. Deve ser o mínimo isso.
É, não, mas é interessante tu falar isso, que cada vez mais as explicações da NASA parecem coisa de filme mesmo,
cara,
sacou?
Sim. Principalmente NASA, a pessoa começa a cagar pra NASA, ela vê com uma notícia bombástica, só que nunca vai pra frente. É igual quando fala que descobriu um fungo, não sei o que aqui na Terra, que nunca tinha descoberto aquela forma aqui.
Ou então aquele escudo que eles querem fazer, aquele painel gigante que eles querem fazer pra capturar a energia do Sol.
Isso.
Ou aquele elevador também que vai levar daqui até a Lua.
Caralho. O pessoal tá cagando, né? Cagando no dinheiro público.
Tem muito nerd que joga RPG. Imagina, caralho, mano, agora vamos fazer um escudo com material com terra do planeta, brother. Caralho, aí, foda.
Starcraft, mano. Aí, ó, 25 mil de XP se fizer é isso aí. Mais duas armas raras.
Tá foda.
Vocês souberam que o Japão tá querendo fazer um elevador pra levar pro espaço, né?
Caraca, o Japão também?
Já, cara, Japão já é um papo antigo, já, cara. O Japão já tá nesse mercado há muito tempo.
Não, tem tanta coisa que eu não sei se vai virar realidade.
Cara, o túnel que vai do Rio de Janeiro a São Paulo, cara.
Caraca, o pessoal mal fez o...
Porra!
Da Zona Oeste pra Barra da Tijuca.
Sim, cara.
A gente diminuiu agora a escala consideravelmente, né?
Vai de Marte a Barra da Tijuca em 3 segundos.
Porra!
pa, Gangrei no ouvido.
Bem-vindo ao Gangrei no ouvido, seu bloco de indicações musicais. E estamos aqui, cada um vai dar a sua indicação de uma banda que você acha que é muito bom, mas quase ninguém na tua opinião conhece. E como sempre, de praxe, eu vou começar aqui falando de Caravan Palace, que é um grupo francês de electro swing. Pra quem não sabe, electro swing é uma mistura de música eletrônica com o antigo swing, que é mais ou menos o pai do Big Band.
É tipo lambada?
É mais ou menos um Big Band, uma música, aquelas músicas antigas que tem que pessoal dançava na década de 60. E ele bota uma pegada eletro nisso. E a banda consiste de Sônia Fernandes como vocal e clarinete, Arnaud Vial na guitarra, Hugues Payen no violino, Camille Chapelier no outro clarinete, Antoine Tostou nos eletrônicos e Charles Delaporte no baixo duplo. E é uma banda que foi formada em 2005, depois de que 3 membros da banda foram contratados para uma produção de filme chamado The Cuchola Piccolas Lagarto. Olha só a história. Eita, não, pior não é esse. Pior não é do filme, é pior que é a trilha sonora de filme pornô. É.
Ah, francês, né, cara? É tipo Emmanuel.
Muito justo.
É uma trilha sonora do filme que eu não vi esse filme, né? Apesar de que eu fiquei curioso.
Ah,
é. Daqui a pouco
claro
o Google
que vai. Imagina, né? Não, claro.
Mas...
que não.
É um som muito diferente, entendeu? O electro swing, ele já é uma parada assim, que é bem diferente, é gostoso de escutar, assim, é uma coisa bem animada. E a junção, né, que eles fazem em todo esse áudio que eles têm, né, porque não é tudo remixado, né, eles só jogam uma batida eletrônica, remixam um pouquinho, mas tem instrumentos de verdade, né, e o show ao vivo, eu cheguei a ver uma parte de um show ao vivo dele, são bem diferentes, lembra, as partes eletrônicas lembram o Daft Punk, Django Reinhardt, pra quem conhece, Vitalik também, e eu recomendo pra vocês, tá aí, Caravan Palace, que vocês estão escutando no fundo, Dragons, que é uma das minhas músicas favoritas deles. Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. He says wash your
hands. Tá, minha recomendação é a banda The Silent Comedy, a banda californiana de folk, que é a música da roça, né? Banjo, gaita, é naquele estilo assim, bem... Tu se sente num campo assim, escutando, muito legal. E a banda é composta pelos irmãos Zinnemann, o Joshua e o Jeremy, Chad Lee e Justin Beacon. E a música
ufa,
que eu escolhi é...
Ufa. Que alívio!
Cara, foi um momento tenso agora, cara!
Quase foi...
Pô, cara, que isso, cara?
A música que eu escolhi é o Bartholomew, a música que lançou eles, porque ela tocou no trailer do Dark Souls, é um game. É um game que saiu pra Xbox e PS3. Oh. Isso aí, é muito bom. Bears don't dig on
dancing. Então, a minha dica, Rafael, olha, não é uma banda. É uma banda de um homem só. É um cara chamado Tim Mischen. Ele é um comediante australiano, ator
e
músico. Ele é tipo desse... E maluco. Ele parece o Besouro Suco lá do... Cara, ele é aqueles caras que faz comédia e música
tipo
tudo junto,
Weird
sacou?
Al.
Só que ele é bem... É. Ele é conhecido pela sua comédia musical. Ele se apresenta em rádio e TV, tanto na Austrália como quanto assim, tipo, no Reino Unido. Mas na Austrália. Ele cresceu na Austrália Ocidental e começou a aprender piano aos 8 anos de... Todas as músicas dele são baseadas em piano. O cara faz os ritmos todos ele a partir do piano. Mesmo assim, ele se descreve como um pianista medíocre. Ele se graduou em artes pela Universidade do Oeste Australiano em 98 e fez diploma avançado em música contemporânea na Academia Australiana de Performance e artes. Ele vive em Londres. O interessante do show dele é que ele faz aquele tipo de... Ele faz quase um stand-up comedy, porque ele mistura elementos da vida dele com a música, com as canções, e ele descreve o show como um show de cabaré engraçado. É, e se vê como um músico e compositor, ele, o Tim, em vez de um comediante. E daí ele explica que as músicas calham de ser engraçadas. Basicamente, ele é o tipo de cara assim... Ele é meio louco, porque é bem isso. Ele não usa, tipo, tênis, nem sapato, ele fica descalço pra fazer, que nem o Tom Zé. O Tom Zé também se apresenta descalço. Ele tem grandes clássicos como o Tease, que ele faz uma ode ao queijo, sacou? Esse cara é bom. Ele já tem 5 álbuns já, DVDs na net, você consegue encontrar pelo YouTube, assim, músicas dele legendadas e não legendadas. Enfim, o cara faz um baita sucesso e ao fundo você vai estar escutando Bees Don't Ding on Dance, Ursos Não Gostam de Dançar, que é a musiquinha que ele faz. Ele explica que, ao contrário do que muita gente pensa, os ursos não gostam de dançar nos circos. Aí ele pensa isso e acaba fazendo uma musiquinha bem massinha, tá ligado?
Show, né? A parte da música tem um urso com a maior cara de triste cantado numa cadeira no fundo, né?
Isso. E depois ele faz um freestyle lá na frente.
Ele chega dançando, cheguei a ver essa parte.
No pau. Ele faz um freestyle no final, cara. É esse que é o... Ele trabalha...
Não, é um cara fantasiado de urso. Não pegaram o urso de circo pra ele, botar ele... lá no chão.
Eu fiquei pensando que o cara é sentado, né?
Mano, imagina ele o urso isso. Lá mesmo pegando o freestyle.
Tristão. Não, ele fala pra isso. Baixo, ele fala assim, ó, nenhum urso vai ser machucado pra fazer essa música. essa música é engraçada. Ele chama alguém na plateia, veste uma roupa de urso, bota o cara sentado. Daí ele canta a música inteira, tá ligado? E zoando ele. Ah, vem a filha da puta, começa a dançar aí. Tu não gosta de dançar? Daí o cara fica parado. Aí no final da música, o cara faz um freestyle aí na apresentação, cara. É bem bacaninha. Quando eu descobri esse cara, eu fiquei tipo uma hora e meia no YouTube, 2 horas, só vendo música dele. Ele é bem engraçado, assim. Ele é muito bom. Ele tem o Rock and Roll Nerd também, sim, que é uma puta paródia, isso, boa pra caralho.
Isso, daí o público vai acreditar bastante.
Não, é bem legal, porque ele toca Stage to Heaven no final da música, cara. Ele puxa Stage to Heaven.
É muito que todo cara que tá aprendendo a tocar violão tem que ficar punhetando o colinho do Stairway to Heaven, né?
Isso
e... Cara, ele toca no...
Esse é o Mine e o Nirvana.
Isso só lindo se Child of Mine, né, cara?
Só. Enfim, o cara é muito bom. Vocês vão curtir aí nos links que vai ficar embaixo do podcast.
E Rafael Moraes, qual é a dica da semana, então? Pessoalmente, vindo do Rock 30 aí pra dar uma dica musical pra gente, olha.
Pô, o cara é graduado.
Eu vou passar vergonha aqui, cara. Não, essa banda, cara, ela é muito, muito underground, cara. Muito underground. Ela é um... O estilo dela é Psychobilly, que pra quem não conhece é uma mistura de rockabilly com um tema meio macabro envolvendo terror, filmes antigos de terror, com um som mais punk. Aí esse é o Psychobilly. A banda, ela é um remanescente do que sobrou do Radiohead também, que é uma banda de Psychobilly que acabou em 2010, ou 2011, agora não sei. Mas voltou agora em 2012. E a banda, ela lançou um álbum que é o Tales from Underworld, que basicamente... Ela tem o primeiro álbum, ela tem o segundo álbum que lançou agora, só que eu ainda não achei. Porque
deeper.
Muito... É um insanity, pra... literalmente entrar na Deep Web, cara. Não duvido que tá lá.
Calado no 4chan.
Mas é muito bom, é um insanity o nome do álbum. Se alguém achar, por favor, me passa aí que eu tô procurando. Não, mas é muito bom, cara. O som, é pra quem conhece o Hillbilly, que é aquele som country dos anos 40, americano. O Rockabilly, quem conhece já é o Hillbilly mais pesado, né? Mais pro rock. E o Psychobilly é isso que eu te falei com o punk. E esse álbum, Tales from Underworld, ele pega músicas como, por exemplo, Personal Jesus, do Depeche Mode. Eles fizeram um cover muito bom, cara. Com o Psychobilly tem umas outras músicas. Desse álbum eu recomendo principalmente Stranglehold e I Hate You, junto com Personal Jesus. Só essas três músicas, pra mim, são as que mais chamam atenção no álbum. É muito maneiro. A letra é muito bizarra, cara. Fala de morte, sequestro. Mas o som é muito bom, eu recomendo. Ai, cara. Não, mas é isso aí, então é isso que eu tenho pra recomendar. Aí, se tu for botar alguma música, aí bota o do Personal Disco, que eu acho que é a mais famosa que a gente tem.
Então é isso aí, galera. Fica a dica aí, várias sugestões musicais pra você ampliar o seu gosto de músicas. Marca a participação especialista de um especialista aqui em rock. E vamos lá pro próximo bloco. Valeu, até mais. Não caia daí.